Está no ar o CBN Paraná de hoje. Esse giro pelo estado começa nesta terça-feira com a CBN Londrina, com Paulo Andrade, que vai nos trazer mais detalhes de uma operação deflagrada pela Polícia Civil chamada Operação Compra Fácil. A operação foi focada em um grupo especializado em fraudes com cartões clonados, mandados cumpridos em Londrina, aqui em Curitiba e também em Telêmaco Borba. Depois desse grupo causar prejuízo de R$150 mil em compras fraudulentas de veículos, por sinal. Bom dia, como vai, Paulo?
Bom dia, Joyce, tudo bem? A Polícia Civil do Paraná cumpriu 9 mandados de busca e apreensão contra uma associação criminosa especializada em fraudes com cartões clonados na manhã de hoje aqui em Londrina, aí em Curitiba e também na cidade de Telêmaco Borba. De acordo com a Polícia Civil, as investigações revelaram que o grupo utilizava dados de cartões de crédito clonados para adquirir bens de alto valor. Em um dos esquemas descobertos, foram comprados 3 automóveis e uma motocicleta em uma loja aqui de Londrina, causando um prejuízo estimado em R$150 mil. Durante as diligências, os policiais identificaram não apenas os responsáveis diretos pela fraude, mas também os beneficiários das contas bancárias que receberam os valores obtidos com a revenda destes veículos. Dos 9 mandados cumpridos, 1 aconteceu na cidade de Telêmaco Borba, mas o responsável pelo endereço, que a Polícia Civil foi até, estava morando na Nova Zelândia há pelo menos 2 anos. Outro mandado foi cumprido em Curitiba, mas de acordo com a Polícia Civil, o investigado alegou que os criminosos haviam clonado a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, chegando a apresentar, inclusive, aos agentes, um boletim de ocorrência comprovando a falsificação do documento. A vendedora de carros aqui de Londrina entrou em contato com a Polícia Civil assim que percebeu que a fraude no pagamento. Os investigados compravam os carros e, na sequência, revendiam para outros vendedores de carro. A operação contou com a participação de 30 policiais civis e ocorreu simultaneamente aqui em Londrina, aí em Curitiba e também em Telêmaco Borba. Joyce.
Muito obrigada, Paulo Andrade, da CBN Londrina. Agora é a vez de Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. E tem um detalhe importante na saúde aqui do estado. A UEPG, que é a Universidade Estadual de Ponta Grossa, vai contar com o maior hospital 100% SUS de todo o Paraná. Conte essa novidade para o nosso ouvinte, Emanuel. Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Ano passado teve a confirmação do investimento para a duplicação do prédio do Hospital Regional e agora o processo de licitação chega ao momento da execução e início das obras. Com isso, a Universidade Estadual de Ponta Grossa vai ampliar os hospitais universitários, tanto o Hospital Regional, que vai ter essa duplicação, quanto também o Hospital Materno Infantil, e vai se tornar o maior hospital 100% SUS do estado do Paraná. As obras incluem a incorporação do Hospital Materno Infantil, do Ambulatório Médico Amadeu Pup, a construção de um novo ambulatório de especialidades médicas, que deve ser entregue ainda esse ano, a nova torre do hospital e o centro especializado em reabilitação, o SER4. Os hospitais universitários da UEPG atendem há 15 anos como referência aqui no SUS, nos Campos Gerais, atendendo não só Ponta Grossa, mas também 20 municípios da região. Nos primeiros meses desse ano, os hospitais registraram mais de 3 mil cirurgias, 1000 partos, 90 mil consultas e cerca de 255 mil exames laboratoriais e de imagem. A ampliação vai permitir oferecer mais serviços especializados à população. A UEPG está mantendo, nesse momento, 192 projetos de extensão que atuam em áreas como saúde, direito, meio ambiente e educação, impactando, no ano passado, em mais de 2 milhões e 500 mil pessoas em 48 municípios, até extrapolando a abrangência de atendimento dos próprios hospitais. No primeiro semestre deste ano, mais de 1 milhão de pessoas foram beneficiadas. Segundo o reitor Miguel Sanches Neto, os hospitais universitários e os projetos de extensão aproximam a universidade da população e melhoram a qualidade do ensino. O investimento para duplicação e ampliação desses atendimentos ainda neste ano é superior a R$100 milhões com verbas do Ministério da Saúde, da própria UEPG e também do governo do Paraná. A duplicação do hospital deve ser finalizada por volta de 2027, mas há ações que já vão ser ampliadas ainda neste ano, como o Centro de Especialidades, e a ampliação deve dobrar o número de leitos, com mais de 200 extras disponíveis para atendimento de saúde, Jorge.
Obrigada, então. O Emanuel Fornazari falou sobre saúde. Agora, a Brenda Caramaschi, o Marcelo Moraes e eu falamos de segurança. A Brenda falando de segurança, infelizmente de violência, e a justiça manteve a prisão de uma mulher envolvida na morte do ex-companheiro, morte que aconteceu no último final de semana, e imagens de câmeras de segurança mostram a mulher sendo arrastada pelo homem a um carro, e ela alega legítima defesa. Esse caso você pode também contar pra gente. Brenda, bom dia.
Oi, Joyce, bom dia para você, para todos que nos acompanham também. A audiência de custódia dessa mulher foi realizada ontem, segunda-feira. O juiz converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Ela permanece, então, detida enquanto responde ao processo. Não tem prazo para ela ser liberada. A mulher ainda não tem advogado de defesa até agora. Esse caso, como você disse, foi no final de semana. Aconteceu no sábado, na noite de sábado, em uma avenida movimentada aqui de Maringá. Foi registrado por câmeras de segurança. E essas imagens mostram quando o homem tenta arrastar a ex-companheira para dentro do carro. E durante essa luta, a mulher saca uma faca de dentro da bolsa e o atinge. Mesmo ferido, ele ainda tentou perseguir essa mulher. O homem acabou caindo na calçada. Equipes do SAMU foram acionadas, porém ele já estava sem vida. A suspeita permaneceu no local do crime, relatou à polícia militar que havia sido expulsa de casa na noite anterior e, segundo ela, o ex-companheiro a teria chamado para um encontro para tratar de uma dívida, mas acabou tentando forçá-la a entrar nesse veículo. Além dessa faca, ela também disse que estava com uma arma de choque na bolsa e que usaria essas duas armas para tentar se defender. Apesar de alegar legítima defesa, a justiça decidiu, então, mantê-la presa. Joyce.
Obrigada, Brenda. Agora, Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. Um carro invadiu uma pista contrária, provocou acidente com duas mortes na BR-163 entre Toledo e Cascavel. É a segurança nas estradas e essa violência nas estradas, né, Marcelo? Bom dia.
Isso mesmo, Joyce. Bom dia a você, aos colegas e a quem nos acompanha. A Polícia Rodoviária Federal de Cascavel divulgou informações sobre o grave acidente registrado ainda no finalzinho da tarde de ontem, no quilômetro 238 da BR-163, no trecho que liga Toledo a Cascavel. A ocorrência resultou em duas mortes e deixou três pessoas feridas. De acordo com as apurações, um SUV Hyundai Santa Fé, que seguia no sentido Toledo-Cascavel, perdeu o controle da direção, atravessou a pista e causou uma sequência de colisões. O primeiro impacto foi lateral, contra um Volkswagen Polo, que teve apenas danos leves. Os dois ocupantes, inclusive do Polo, não se feriram. Em seguida, o Santa Fé colidiu frontalmente com um Honda HR-V. O motorista e o passageiro da Santa Fé não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Já no HR-V, o condutor sofreu ferimentos graves e a passageira ferimentos leves. Ambos foram levados ao Hospital de Toledo. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar prestaram atendimento no local, enquanto a PRF prossegue com a investigação das causas do acidente. Joyce?
Muito obrigada. E eu trago aqui mais detalhes ainda sobre essa segurança viária, com dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal de acidentes envolvendo ciclistas nas rodovias federais aqui do estado. Então, segundo dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal, foram 85 registros já de acidentes envolvendo ciclistas, envolvendo bicicletas, de janeiro a agosto deste ano, e é um ligeiro aumento, são dois a mais do que no mesmo período do que o ano passado. Então, os ciclistas que utilizam as marginais e acostamentos de rodovia vêm sendo orientados sobre possíveis acidentes nos percursos. O objetivo é reduzir o número de ocorrências nesse sentido. A ação começou nessa semana e é desenvolvida por uma das concessionárias aqui no Paraná, que é a EPR Litoral Pioneiro, que administra rodovias como a BR-277 entre Curitiba e Litoral Paranaense, a BR-153 no Norte Pioneiro, além de outras rodovias nessas regiões. E na atividade, além das equipes das concessionárias, a própria Polícia Rodoviária Federal distribuiu sinalizadores luminosos instalados na parte traseira das bicicletas e abordou ciclistas para conscientizar sobre esse comportamento seguro no trânsito. O equipamento distribuído projeta luzes na pista que indicam aos motoristas a distância segura em relação ao ciclista, com alcance de até 50 metros durante a noite. Uma das ações, então, é justamente esta para a prevenção de acidentes. Só nos trechos administrados pela EPR Litoral Pioneiro, foram registrados 79 acidentes com ciclistas, sendo 82 feridos e 7 mortos, isso no período de fevereiro de 2024 e setembro de 2025, desde o início dessa concessão, que foi uma das primeiras concessionárias, então, a trabalhar nesse novo projeto de concessão de rodovias aqui no Paraná. Fica também o nosso alerta, fica também a nossa dica sobre essa prevenção e sobre este olhar também. Eu, Joyce Carvalho, aqui da CBN Curitiba, vou encerrando junto dos meus colegas, junto de você, o CBN Paraná desta terça-feira, conectando mais uma vez Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa pela CBN.